Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. E aqui você acompanha tudo o que está acontecendo no Senado Federal, especialmente o que fazem os senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo na apresentação, Maria Lúcia Sigmaringa. Bom dia, Malu.
Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os ouvintes.
Na técnica, o nosso Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Não é o Wellington.
Não tinha olhado. Olha que coisa. Muito bem.
Hoje é o Antônio Carlos que está com a gente.
Antônio Carlos, rapaz. Bom dia, Antônio Carlos.
Bom dia.
E bom dia também para a Kellen Sumier na produção de estúdio. A Kellen mesmo, né?
É a
Tudo
Kellen
bem.
Mesmo.
Então, bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia,
E você confere no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, fala sobre uma proposta de sua autoria para suspender o prazo de validade dos concursos públicos, caso a nomeação dos aprovados seja interrompida por algum motivo.
Dessa forma, tanto o poder público economiza, porque não tem que fazer um novo concurso, como também quem fez o concurso termina tendo direito ao prazo que é estabelecido em lei.
No Viver da Terra de hoje, o assunto é a cobrança de royalties sobre sementes e mudas. E o nosso entrevistado é o doutor Neri Perin, assessor jurídico da Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul.
Quando o agricultor faz semente própria, ou quando colhe a mais de determinados quilos de produto, a empresa taxa a produção dos agricultores brasileiros em 2% na hora da venda e fica indevidamente com esse valor.
No quadro Projeto do Dia, o senador Jaime Campos informa sobre projeto de sua autoria que permite a venda de medicamentos em estados diferentes de onde o médico assinou a receita.
Ocorre que a legislação atual muitas vezes dificulta e até coloca em risco a vida de muitos cidadãos que necessitam adquirir remédios fora da unidade da federação em que estes foram prescritos.
No Som Brasilis, Gal canta Caymmi. E temos também as notícias do seu estado. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Pois é, Ivan, nosso tema de hoje no Dedo de Prosa é um assunto que está em discussão no Senado Federal: os abusos dos planos de saúde contra os consumidores.
É, Malu, você sabe, os conflitos são constantes e estão levando a Agência Nacional de Saúde Suplementar a punir os planos e a suspender os produtos de várias empresas.
É isso mesmo, a ANS proibiu a comercialização de 301 planos de saúde administrados por 38 operadoras por descumprimento de prazos para atendimento médico, realização de exames e internações.
Em julho, pela mesma razão, 268 planos já haviam sido suspensos, segundo o diretor-presidente da ANS, Maurício Sesquim. Novas avaliações serão feitas a cada 3 meses, podendo provocar outras suspensões.
Pois é, o conflito no atendimento por planos de saúde envolve vários segmentos. Os usuários, que reclamam dos altos preços das mensalidades e da qualidade do serviço prestado. Os médicos, que se sentem injustiçados com os baixos honorários pagos por seus serviços. E os planos de saúde, que alegam não ter recursos para cobrir os custos, especialmente com atendimento aos idosos.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é crítico em relação ao padrão de atendimento a que são submetidos os usuários dos planos.
Pois é, ele lembra que de 2000 a 2012, a variação acumulada do índice de preços ao consumidor, o IPCA, foi de 115,26%, enquanto o reajuste dos planos de saúde foi de 160,92%. Bem maior, né?
Bem maior, é curioso, né? Quer dizer, não há uma justificativa para isso. E para Paulo Paim, essa diferença causa prejuízos para os trabalhadores e aposentados, que não têm reajustes salariais na mesma proporção, né?
Pois é, porque eles reclamam que os planos de saúde são muito caros para os idosos, porque os idosos usam muito, mas, a meu ver, é uma questão de balanceamento, né?
Quando você é jovem,
eu tenho um filho de 18 anos que nunca vai ao médico, né?
Exatamente. Então, o plano de saúde, para o plano de saúde, esse seu filho não causa praticamente nenhum gasto.
Pelo contrário, está dando um lucro que pode ser gasto mais tarde, quando ele estiver na idade precisando disso, né?
Precisando. Quer dizer, realmente é um problema aí deles, então, ajustarem melhor suas despesas, né? Os cálculos que eles fazem, né?
Pois é. E os médicos também reclamam dos planos. Até 25 de outubro, são programados vários protestos desses profissionais contra o que consideram abusos cometidos pelos planos e seguros de saúde.
Esses protestos dos médicos vão desde assembleias, caminhadas e concentrações, até a suspensão de atendimento e de outros procedimentos encaminhados pelos planos de saúde.
Pois é, e chega ao consumidor, né? Vários projetos sobre o assunto estão em discussão aqui no Senado. O senador Lobão Filho, do PMDB do Maranhão, por exemplo, apresentou um projeto que disciplina as relações entre as operadoras de plano de saúde e seus prestadores de serviço, né, especialmente os médicos.
O senador, ele quer reduzir as possibilidades de descredenciamento, tanto de prestadores de serviço quanto de médicos, e aumentar o prazo necessário para comunicação ao titular do plano afetado por alterações. Ou seja, dá um tempo suficiente para você saber que aquele médico não atende mais pelo seu plano de saúde.
É isso mesmo, para você ir procurar outro, né?
É, exatamente.
Pois é, e outro projeto em discussão no Senado, regulamenta o pagamento realizado aos profissionais credenciados pelos planos de saúde.
A proposta do senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, estabelece que toda vez que os planos de saúde aumentarem a mensalidade, deverão aumentar também os honorários pagos aos médicos.
É, isso aí é muito relativo, né? Porque às vezes o aumento também é por conta de material, né? Por conta de procedimentos médicos que são muito mais caros que o honorário médico.
É, mas talvez aí, não, diz toda vez, mas não quer dizer que seja exatamente na mesma proporção, né? Aí não está. Nós não falamos profundamente do projeto, mas talvez não seja na mesma proporção, né? Porque se for assim, causaria o problema, né? Evidentemente,
Outra proposta de Eduardo Amorim quer exigir uma indenização ao paciente em casos de recusa não justificada de cobertura em situações de emergência e urgência.
De acordo com a lei dos planos de saúde, são considerados casos de emergência os que envolvem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. Já os casos de urgência são aqueles que envolvem partos ou acidentes pessoais.
Pois é, você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre os planos de saúde.
E é o tipo de assunto que certamente vamos voltar a falar sobre ele no futuro, porque sempre, né?
É verdade, da notícia.
É sempre da notícia, e os planos de saúde, junto com os bancos e as operadoras de telefonia, são os recordistas, né? Isso é um fato, né?
De reclamações,
né? Bom, você está ouvindo o Senado é Mais Brasil, programa para os ouvintes de Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina.
O programa é transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz.
E você que está em Teresina, chegou o momento do Minuto Cultural.
Minuto Cultural.
A Mostra Saliências 2, Objeto em Missão, está em cartaz na Casa da Cultura de Teresina. A exposição está aberta para visitação até o dia 30 deste mês, no horário de funcionamento da Casa da Cultura, de 8 da manhã às 5 da tarde. A mostra conta com 11 artistas expondo esculturas e objetos arte, com curadoria de Avelar Amorim. A Casa da Cultura de Teresina fica na rua Rui Barbosa 348. A entrada é franca. Ainda na capital piauiense, nesta quinta-feira, a Ciranda da Alegria é mais um evento realizado pelo projeto Poetas do Porvir, com o objetivo de arrecadar brinquedos para doações no Dia da Criança. Participação das bandas Bia e os Becks, Sapucaia, Eu Capial, BR-316 e Coxá, no Coreto da Praça Dom Pedro II, a partir das 18h.
E agora vamos aos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. A Comissão de Constituição e Justiça deve votar uma proposta do senador Wellington Dias, do PT do Piauí, que suspende o prazo de validade dos concursos públicos caso a nomeação dos aprovados seja interrompida por algum motivo. O senador piauiense decidiu apresentar uma proposta de emenda à Constituição tratando do tema depois que a presidente Dilma Rousseff suspendeu a nomeação de concursados por conta de dificuldades financeiras. Para Wellington Dias, a interrupção acaba diminuindo o prazo de validade dos concursos, o que torna o processo injusto. De acordo com o texto apresentado por ele, o prazo de validade do concurso é interrompido quando houver a suspensão das convocações e só volta a ser contado depois que os aprovados voltarem a ser chamados. Na avaliação do senador, a medida é boa para os concursados e para o poder público.
Dessa forma, tanto o poder público economiza, porque não tem que fazer um novo concurso, como também quem fez o concurso termina tendo o direito ao prazo que é estabelecido em lei.
Esta semana, logo depois do primeiro turno das eleições municipais, senadores foram à tribuna falar sobre o processo. Na avaliação dos senadores Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, e Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, os resultados do domingo passado mostraram que os partidos brasileiros perderam seu foco programático. Para Álvaro Dias, a população está desencantada com a política partidária. Segundo ele, o modelo atual está falido.
O que vimos foi um festival de incoerência, de contradição nas alianças estapafúrdias que se apresentaram diante do eleitor, sobretudo com o objetivo de ampliar o tempo no rádio e na televisão para a propaganda eleitoral. Não há proposta, não há programa, não há projeto. O que há é o interesse imediato de se organizar uma estrutura capaz de vencer eleições.
O senador Cristóvão Buarque também considerou que as eleições municipais mostraram que os partidos perderam suas ideologias.
Os partidos ficaram sem identidade, sem bandeiras, sem propostas. Eu fiz campanha para números que eu nunca imaginei fazer, porque os números perderam a identidade de uma proposta, de uma ideologia. Nós transformamos os partidos em siglas eleitorais, não propositivas. Em cada cidade mesmo, as alianças dessa eleição eram diferentes das alianças de 4 anos atrás. E lamento dizer, mas provavelmente diferente daquelas de daqui a 4 anos no futuro.
Para muitas cidades brasileiras, o processo eleitoral ainda não terminou. Esse é o caso de Teresina, Natal, Fortaleza, Cuiabá e Rio Branco, que só definirão os novos prefeitos no segundo turno, no próximo dia 28 de outubro.
Destaques do Senado.
A Fernanda Nardelli volta amanhã com mais destaques do Senado.
Você ouve o programa O Senado é Mais Brasil em Natal, Rio Branco, Cuiabá, Teresina e Fortaleza. E chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Primeiro o fubá, depois o dendê.
No Som Brasilis, Gal canta Caymmi.
Que saiba mexer, que saiba mexer. Procure uma nega baiana.
No ano de 1976 foi lançado o disco Gal canta Caymmi, em que a cantora baiana Gal Costa, então grande sensação da MPB, interpretou canções do conterrâneo Dorival Caymmi, um dos mais importantes compositores brasileiros. Dois grandes sucessos anteriores de Gal Costa, ambos de autoria de Caymmi, motivaram a gravação do disco. Oração de Mãe Menininha, de 1973, dividida com Maria Bethânia, e principalmente Modinha para Gabriela, tema de abertura da novela de 1975, que virou um estrondoso hit. Surgiu então a ideia da gravação de um álbum inteiramente dedicado ao repertório de Dorival Caymmi, numa época em que era incomum discos dedicados a um único compositor, os chamados songbooks. Mas ainda no caso de cantores de grande popularidade como Gal Costa, que eram sempre abastecidos por composições inéditas de compositores contemporâneos. O disco chegou às lojas em abril de 1976 pela gravadora Philips. Foi produzido e arranjado por Perinho Albuquerque, que também tocou violão, guitarra e baixo, e pelo mestre João Donato, que participou tocando piano junto com outro grande nome, Antônio Adolfo. Fecharam o afiado time os violões e guitarras de Chiquito Braga e Roberto Menescal, o órgão de Zé Roberto, as baterias de Enéas Costa e Paulinho Braga, os baixos de Fernando Leborassi, Luizão Maia, Novelli e Gabriel, o acordeão de Dominguinhos e as percussões de Bira Silva e Aladim. O disco Gal Canta Caymmi é hoje um clássico da MPB, uma aula de canto e interpretação da obra de um mestre absoluto. O repertório foi cuidadosamente selecionado, com arranjos e roupagem musical modernos para a época. Vamos ouvir do álbum Gal Canta Caymmi, a autobiográfica Peguei um Ita no Norte.
Os troços que eu tinha, o resto eu dei pra guardar. Talvez eu volte pro ano, talvez eu fique por lá. Ai, 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 adeus Belém do Pará. Ai, 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 adeus Belém do Pará. Mamãe me deu conselhos na hora de eu embarcar. Meu filho, ande direito, que é pra Deus lhe ajudar. Tô há bem tempo no Rio, nunca mais voltei por lá. Pro mês inteiro há 10 anos, adeus Belém do Pará. Adeus Belém do Pará. Vendi meus troços que eu tinha, o resto eu dei pra guardar. Talvez eu volte pro ano, talvez eu fique por lá. Ai, 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 adeus Belém do Pará. Na hora de eu embarcar, meu filho, ande direito, que é pra Deus lhe ajudar. Tô há bem tempo no Rio, nunca mais voltei por lá. Pro mês inteiro há 10 anos, adeus Belém do Pará.
Ouvimos Peguei um Ita no Norte, com Gal Costa, nossa convidada de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. E vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.